E eu chamo a sua atenção, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vamos falar sobre alimentos que podem motivar a insônia e alimentos que ajudam a ter uma noite de sono mais restauradora. Estamos tendo a satisfação de conversar com o Ricardo Vargas. Ele é nutricionista. Ricardo, obrigado por atender a CBN. Bom dia.
Bom dia. É um grande prazer poder conversar com vocês novamente. Nós já tivemos a oportunidade de estar presencialmente aí na CBN Cascavel e agora de maneira remota para falar desse assunto que é extremamente importante. Afinal de contas, no Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 66% da população brasileira sofre de insônia. Isso quer dizer que a cada 3 brasileiros, 2 dormem mal. Então, assunto extremamente importante e ficamos felizes pela oportunidade de falar sobre esse assunto neste momento.
E quando a gente fala sobre alimentos, os horários também, gostaria que você detalhasse, porque, sem dúvida, às vezes a gente não consegue seguir aquela rotina necessária. Quais são as orientações básicas e as orientações até um pouco mais aprofundadas em relação a esse tema, Ricardo?
A primeira orientação básica que eu daria seria o seguinte: o seu horário de janta, o volume do quanto você ingere de alimentos e os alimentos que você ingere na última refeição estão diretamente relacionados a você ter ou não uma boa noite de sono. Por exemplo, pessoas que comem muito tarde, que fazem a sua última refeição, 21 horas, 22 horas, obviamente elas vão ter problema para ter uma boa noite de sono, por dois grandes motivos. O primeiro motivo, porque ela vai estar passando por um processo de digestão quando o corpo já deveria estar ocupado no primeiro tempo de sono, que é chamado de sono de regeneração. Um segundo problema é que quando você ingere tarde da noite alimentos que são gordurosos, isso aumenta demais o tempo de permanência do alimento no estômago, o que favorece refluxo. E esse refluxo é uma das grandes causas das insônias de inúmeras pessoas no Brasil, porque ninguém consegue dormir tendo um refluxo gastroesofágico. Então, essa questão do horário noturno, ele é muito importante. Qual seria o horário ideal, então, da nossa última refeição? Próximo do pôr do sol, o mais próximo possível. O pôr do sol está dando por volta aí de 18 horas, 18 horas e 10 minutos, vamos considerar assim. Isso quer dizer que até 19 horas seria um horário interessante, porque você teria pelo menos de 2 até 3 horas do horário que você fez a refeição até a hora de você dormir. Agora, mais tarde do que isso, já posso gerar um prejuízo na qualidade de sono do indivíduo. Um outro aspecto, como nós falamos, é o volume. As pessoas geralmente têm um grande erro com relação à distribuição das calorias do dia. Por exemplo, dormimos a noite inteira, descansamos e nesse momento da refeição da manhã, nosso corpo está apto para receber um grande volume de comida, por volta de 45% de toda a refeição que você come ao longo do dia deveria ser feito nesse horário, ou seja, 45% das calorias, do volume de alimentos, deveria estar no desjejum. Normalmente não é isso que nós percebemos. Percebemos aquele desjejum pobre e típico do brasileiro, um pãozinho francês com um pingado. Ali você tem pouco volume, poucas calorias. Automaticamente você não pagou a quantidade de calorias que o seu corpo precisa na parte da manhã. Obviamente ele vai te cobrar essas calorias ao longo do dia e a maior parte delas será ingerida no período da noite, que vai sim interferir na sua qualidade de sono. Então volume também é importante. Precisamos deixar para a parte da noite somente 20% das calorias do dia. Esse é um aspecto extremamente relevante. Agora, com relação aos alimentos que nós citamos, né, que é importante observar também no período da noite. Nada de comida muito gordurosa se você quer ter uma boa noite de sono, porque quanto mais gordura, maior o tempo de permanência do alimento no estômago e o favorecimento, então, ao refluxo gastroesofágico. Refeições mais leves no período da noite. Outro aspecto importante de correlacionarmos é a questão dos estimulantes. Muitas pessoas acabam ingerindo refrigerantes que contêm cola ou que contêm o guaraná. Ali eu tenho dois estimulantes que causam insônia, que é tanto a teína presente no refrigerante de guaraná, quanto a cafeína presente no refrigerante à base de cola. Energéticos no período da noite também não podemos ingerir porque contém cafeína. Chocolate, da mesma forma, porque tem tanto teobromina quanto cafeína, que são estimulantes que vão interferir na sua qualidade de sono. Porém, tem um alimento que normalmente as pessoas não correlacionam que ele pode ser uma das causas da insônia para algumas pessoas. E esse alimento é o leite. E eu gostaria de explicar, né, depois, um pouco mais adiante, como que esse leite interfere. Mas ainda vou citar outros alimentos que também podem ser prejuízo aqui no período da noite. Chás estimulantes, como o chá verde, o chá branco, o chá vermelho, o chá preto, todos eles vêm de uma mesma planta chamada Camellia sinensis, né? E também temos o chá mate. Algumas pessoas acabam utilizando esses chás, principalmente o chá verde e também o chá preto, com a finalidade de emagrecer, mas se interferir na sua qualidade de sono, obviamente que ela não vai conseguir reduzir o seu peso.
Muito bem, observação aqui da Miriam, olhando aqui algumas mensagens que chegam ao WhatsApp da CBN, lembrando que o ouvinte pode interagir conosco, pode fazer aqui uma pergunta, tem uma dúvida, 991-37-7533, 45-991-37-7533. A Miriam, você, Ricardo, já fez observações a respeito, mas ela gostaria de saber com mais detalhes sobre o jantar. Ela disse que, historicamente, é feito lá aquela janta tradicional, como ela coloca aqui na mensagem, arroz, feijão, a batata frita, um bife. Ela até entende, diz que já foi alertada para ter uma alimentação mais leve, mas o esposo disse que não fica sem a janta, não pode ficar sem a janta, porque disse que ali é lanche, né? Então ele quer a janta mesmo. Ali só para tapear não serve. E ao contrário, a Miriam diz que o esposo, quando não janta, aí ele não consegue dormir, ele sente fome. Como fazer para ele se adaptar a ter uma alimentação mais leve? Porque ela entende também que no final da tarde, ali, início da noite, a alimentação precisa ser mais leve.
Legal, ótima pergunta, é uma consideração extremamente recorrente, porque nós criamos o hábito de jantar à noite. E eu não vejo problema nenhum em jantar à noite, se você escolher bem os alimentos e também a quantidade. Então vamos analisar. O arroz e o feijão. Arroz, fonte de carboidrato, digestão muito rápida, não é um alimento que vai interferir no seu processo de sono noturno. Ou seja, eu tenho que ter uma fonte de carboidrato à noite, que pode ser o arroz, que pode ser o pão, que pode ser uma tapioca, que pode ser uma aveia, que pode ser até mesmo as frutas. Não importa qual vai ser a fonte de carboidrato, mas tenho que tomar cuidado com a quantidade. O feijão, uma fonte de proteína, não muito concentrada em proteína, que não vai demandar um tempo de digestão também muito longo, cabe muito bem no período da noite, claro, respeitando as quantidades. Agora, com relação à carne. Vamos fazer aqui algumas considerações. A primeira delas é a seguinte: ela falou um bife. O bife geralmente é frito. Se o bife é frito, eu já tenho uma forma de preparação culinária que não é interessante para o período da noite. Por quê? Porque eu estou adicionando gordura. E eu já havia comentado que gordura é o nutriente que mais vai demandar tempo para a sua digestão, sobrecarregando o tempo de permanência do alimento no estômago. Então ela deveria fazer as seguintes opções. Primeiro, escolher uma carne que fosse magra, uma carne com uma pouca quantidade de gordura. Um segundo aspecto, que a sua forma de preparação fosse ou assada ou cozida, para que você não tivesse a adição de mais gordura, como temos no processo de fritar. Então veja que aquela janta típica do brasileiro até cabe sim dentro de um horário adequado, numa quantidade adequada e buscando uma preparação culinária que seja mais interessante para o momento.
Você falava sobre o leite, tem uma observação aqui da ouvinte, a Silmara, ela diz o seguinte: à noite a gente não janta, mas costumamos tomar café, e muitas vezes o café com leite, e bolo. Gostamos muito de doce à noite. Qual é a interferência do doce à noite para o sono? Pergunta a ouvinte.
O doce em si não teria muito problema. Talvez ele até possa favorecer a chegada do sono, não que seja a melhor forma de nós utilizarmos, né, o açúcar para gerar sono, porque ele gera um grau de letargia e traz um grau de relaxamento no nosso organismo em virtude da produção de dopamina. Mas não é a estratégia mais interessante, porque vou gerar um risco para diabetes e também aumento de peso. Até mesmo o triglicerídeo pode aumentar pelo consumo de doces. Mas a questão do leite, eu joguei lá no início da nossa conversa, justamente porque eu sabia que alguém ia fazer alguma pergunta com relação a isso. Porque tipicamente a gente sempre escuta que um leitinho à noite ajuda a dormir. E aí entra um aspecto muito, mas muito interessante, que é o seguinte: o nosso dia é dividido em duas partes, a parte clara e a parte escura. Na parte clara, eu tenho um hormônio que circula no meu corpo, que é chamado hormônio da vigília, o hormônio que me deixa acordado durante o dia. E eu tenho um outro hormônio que circula na minha corrente sanguínea, na ausência do sol, durante a noite. Esse hormônio da noite é chamado de melatonina, e todo mundo já deve ter ouvido falar a respeito dela. O hormônio do dia chama-se histamina. E a histamina é uma proteína que o nosso corpo produz, e essa proteína gera em nós o despertar e a manutenção acordado durante o dia. Veja um exemplo interessante. Quando uma pessoa, por exemplo, sofre de processos alérgicos e ela precisa tomar uma medicação, ela vai tomar um antialérgico. Esse antialérgico, na verdade, é um antihistamínico. É um produto que vai baixar a histamina, porque em excesso essa histamina gera em nós alergia. Ela é o hormônio da vigília, mas quando aumenta demais, gera alergia. E quando você lê a bula desse antihistamínico, lá diz o seguinte: pode gerar sonolência, sugere não operar máquinas pesadas, não dirigir, não se envolver em determinadas atividades, porque você baixou a histamina e aí, nesse caso, você vai ter sonolência como uma decorrência disso. O leite, ele é um produto que contém uma proteína chamada caseína. Essa caseína é uma proteína muito grande em relação ao tamanho das outras proteínas que nós encontramos na natureza. O leite de vaca, feito especificamente para o bezerro, não geraria nenhum tipo de problema para o bezerro. Porém, para nós, quando consumimos o leite de vaca que contém essa caseína, essa proteína enorme, o nosso corpo interpreta que é um invasor, que tem alguém querendo invadir o nosso organismo e ele vai trabalhar contra. Vai gerar então o aumento da produção de histamina dentro dos processos alérgicos que o leite gera a nível intestinal. Se eu estou aumentando a histamina, que é justamente o hormônio da vigília, automaticamente eu baixo a melatonina, que é o hormônio do sono. E esse é o principal fator para que o leite possa interferir na nossa qualidade de sono. Sabe uma história interessante? Eu tenho um curso voltado para essa questão da restauração do sono, porque como nutricionista eu percebi que grande parte dos meus pacientes não emagreciam porque não conseguiam dormir. E eu fui estudar mais sobre a respeito dessa questão do sono e hoje nós temos um curso nessa área. E dentro desse curso, um dos nossos alunos tinha uma grande dificuldade para dormir, mesmo aplicando todos os conceitos que nós estávamos ensinando. Até percebemos que ele era uma pessoa que comia muito queijo no período da noite. Se o leite tem caseína, o queijo é mais concentrado ainda em caseína, porque para fazer 1 quilo de mussarela, eu preciso utilizar 10 litros de leite, ou seja, eu concentro ainda mais a caseína. E o queijo gera muito aumento de histamina no nosso organismo, que pode gerar um processo de insônia. Quando a gente percebeu que esse paciente, esse aluno nosso, na verdade, do curso, tinha esse problema, simples retirada do queijo fez com que ele resolvesse o problema da insônia. Então, observar os alimentos que incluímos no período da noite é algo extremamente importante se queremos ter uma boa noite de sono. Mas até agora falamos dos alimentos que fazem mal e ainda não citamos os alimentos que fazem bem.
Vamos aproveitar então, Ricardo, vamos falar dos alimentos que fazem bem. A Lívia interagindo aqui conosco, a Rosane, a Vilma, os ouvintes mandando mensagem de áudio. De preferência, mande mensagem de texto, você ouvinte da CBN, que daí facilita para a gente interagir aqui com o nutricionista Ricardo Vargas. A Márcia também acompanhando. Tem gente aqui perguntando, o Oswaldo, coloca uma pergunta de homem aí também. Vamos colocar, Oswaldo, ele quer saber do vinho. Bom, vamos falar dos alimentos que fazem bem primeiro, depois a gente vai responder a pergunta aqui do Oswaldo. Pode ser, Ricardo?
Tranquilo. Os alimentos que fazem bem e deveriam frequentar a sua mesa no horário do jantar são os seguintes. Anote aí a lista, tem coisa bem interessante. O principal deles, e eu vejo que é um alimento que deveria estar mais presente na mesa do brasileiro, independente do horário, a aveia. A aveia é um excelente alimento e ela contém bastante de um nutriente chamado triptofano. É um aminoácido. O nosso corpo utiliza esse aminoácido como matéria-prima para produzir serotonina, mas também melatonina. No período da noite, quando eu como aveia, então estou fornecendo matéria-prima para o meu corpo produzir mais hormônio do sono. Então, aveia, uma ótima opção para o período da noite. Outro alimento interessante é a própria banana. A banana também contém triptofano e o mel também. Então, muitas vezes em casa, claro que eu só consigo comer dessa forma se durante o dia eu conseguir respeitar aquela distribuição de calorias alta durante o dia, para que eu me sacie com pequenas quantidades ingeridas no período da noite. Banana amassada com Aveia e mel é uma ótima opção. Um próprio mingau de aveia com banana e mel também pode ser uma sugestão. A lentilha é um dos melhores alimentos para incluirmos à noite. Além dela ser fonte de triptofano, que vai te ajudar a dormir melhor, já tem pesquisas mostrando que a lentilha é um alimento que ajuda as pessoas a vencerem o vício pelo doce. Olha que interessante, comer lentilha então várias vezes durante a semana pode te ajudar a controlar o desejo de comer mais doce. O grande bico é uma opção interessante. Em casa nós comemos da seguinte forma. Nós gostamos muito de fazer um patê, que é um patê árabe chamado homus. Aí você faz esse patê à base de grão de bico e você come ele com pão. Eu normalmente costumo fazer da seguinte forma. Pego uma fatia de pão, dou uma leve torradinha nela, passo por cima dessa fatia de pão, o homus, e distribuo ali algumas fatias de abacate por cima. E essa muitas vezes é a minha janta. Uma janta leve, obviamente, para aquelas pessoas que talvez conseguiram comer bem durante o dia e vão se saciar com pouca quantidade. Agora, no caso da nossa ouvinte que diz que o marido dela precisa comer à noite janta, talvez seja porque ou ele coma de maneira equivocada as calorias distribuídas durante o dia, ou porque ele trabalha em uma atividade muito pesada que ele não consegue suprir a necessidade calórica só com as refeições anteriores. Então, esses alimentos, eles são interessantes para o período da noite. O espinafre também é uma opção muito boa, né? E aí você pode fazer um macarrão com molho branco e espinafre. Olha que interessante. Então, tem várias opções que você pode trabalhar no período da noite. Usando esses alimentos que eu citei, teriam outras fontes, mas aí nós vamos alongar demais no tempo. Mas essas fontes são fontes extremamente interessantes. Temos aí então a aveia, a banana, o mel, o espinafre. Citamos também o grão de bico e a lentilha. Seis alimentos que deveriam frequentar a nossa mesa durante o jantar.
O nosso tempo está acabando, muitas mensagens, nós vamos ter que agendar para uma outra oportunidade. A Neuza também participando, Moacir, motorista de aplicativo, ligado. Quem mais está aqui?
Legal.
O Amarildo, taxista, acompanhando a CBN, o Vanderlei de Toledo, o Clóvis de Bema, a Rosane pegou pela metade da entrevista, é isso, Rosane? Daqui a pouco vai para o site, você vai poder acompanhar inteirinha essa entrevista, na íntegra. Vamos responder duas observações. Tem uma observação aqui, maravilhoso esse homem, é verdadeiro que queijo e carne não combinam, aprendi com médicos, vejo muita receita com creme de leite, que acho estranho. Entendeu a observação da ouvinte aqui, Ricardo?
Muito boa, muito boa. E realmente essa questão da combinação da carne e do queijo é pelo seguinte: a carne é uma fonte de ferro, o queijo é uma fonte de cálcio. E aí, nesse caso, quando eu combino queijo e carne, eu impeço que o organismo consiga aproveitar tanto o ferro presente na carne quanto o cálcio presente no queijo. E aí, nesse caso, é melhor que esses alimentos sejam comidos, né, em refeições separadas.
Muito bem. Em relação ao vinho, a pergunta do Oswaldo: o vinho ajuda mesmo no desempenho do coração? Posso continuar tomando uma taça todo dia à noite? Durmo bem tomando vinho, diz ele.
Interessante a pergunta dele quando ele correlaciona o uso do vinho, né, com uma melhora cardiológica. Essa história, ela surgiu e já tem muitas pesquisas que você pode fazer aí na internet, em vários sites, que você vai encontrar, né, a descrição dessa história, como surgiu essa questão do vinho e o coração. A Califórnia é um dos grandes produtores vinícolas dos Estados Unidos. Então, eles têm uma plantação enorme de uva e produzem vinhos de alta qualidade. Porém, eles estavam tendo uma saída, uma demanda muito baixa do vinho californiano. O que eles fizeram? Foram até uma universidade, conversaram com alguns pesquisadores e ali eles encomendaram uma pesquisa para que fosse descoberto se tinha algo de bom no vinho que eles pudessem utilizar como um marketing para estimular as pessoas a beberem mais vinho. E ao fazerem a pesquisa, descobriram então que o vinho possuía uma grande quantidade de resveratrol. O que é esse resveratrol? É um composto bioativo presente na casca da uva, mais concentrado no vinho do que no suco de uva. Mas ainda assim eu indico o suco de uva em relação ao vinho. Mas vamos analisar. Quando saiu essa pesquisa e eles descobriram que tinham resveratrol, eles usaram isso como marketing, dizendo que beber uma taça de vinho ao dia estimulava então fatores que traziam proteção cardíaca ao nosso organismo, porque continha o resveratrol, que é um protetor cardíaco. Porém, existe sempre um outro lado da moeda que muitas vezes não é analisado. E o outro lado da moeda é o seguinte: quando eu faço uso do vinho, mesmo que seja uma pequena quantidade, ele possui o álcool. E o álcool, ele gera um aumento da pressão sanguínea. Ou seja, não tem como um produto que gera um fator de proteção junto com um fator de agressão, fazer bem ao organismo. Por isso, pensando nessa questão do suco de uva e do vinho, eu prefiro o suco de uva como um protetor cardíaco. Mas o álcool realmente, né, é um prejuízo aí nesse horário, não só da noite, como também durante o dia. Nosso ouvinte bebendo de maneira moderada e equilibrada, talvez não tenha tantos efeitos colaterais do uso do vinho, mas que ele não traz o fator de proteção como prometido. Isso é um fato.
Não temos mais tempo. Ricardo, muito obrigado.
Eu agradeço a oportunidade. Aqueles que quiserem nos seguir nas redes sociais, é só procurar por dr.ricardovargas.
Nas mídias sociais, procure lá, Ricardo Vargas, você vai ter muito mais informações. Agora 11:24, vamos ao intervalo? Já voltamos.